Olá, minha gente. Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre. Oi, minha gente, mais um episódio do Cantinho Cast no ar. E hoje nós teremos a presença do nosso amigo e companheiro de longa data, Flávio Zanetti. Mais uma vez, ele esteve aqui conosco no Cantinho, em especial dessa vez, para mais uma Joresp. Flávio, enquanto ele estiver e puder participar da nossa Joresp, ele será o único palestrante que conseguiu encaixar os seus horários para fazer uma palestra em todas as edições da nossa jornada, que são 8. Então, nós temos aí já 8 palestras de Flávio, o que nos faz muito felizes. Bom, e ele esteve aqui conosco nessa edição para falar sobre Espiritismo na Arte. Só que a palestra dele esse ano foi em inglês. Mas, para o Cantinho Cast, como o nosso podcast é tudo em português, nós decidimos fazer a entrevista, a conversa com ele em português. E nós tratamos rapidamente sobre alguns dos temas que ele tratou na sua palestra Espiritismo na Arte. Por exemplo, quando falamos sobre qual é a diferença entre evolução espiritual e progresso moral, né? Ou evolução em algum aspecto da arte, como por exemplo um Mozart, que é altamente desenvolvido na área da música, um Van Gogh, altamente desenvolvido na área da pintura, e a evolução moral desses espíritos, uma acompanha a outra, e aí Flávio comenta rapidamente sobre isso. Né? Nós perguntamos também a ele sobre Jesus, qual é a grande arte de Jesus, segundo Flávio? Né? E aí ele depois deu um exemplo da grande arte que ele acredita que Jesus representou para a gente aqui na Terra. Ele também nos dá algumas sugestões de músicas, e dessas duas sugestões de música, nós colocamos trechinhos da primeira, que é o Miserere Mei Deus, de Gregório Alegre, no meio da nossa conversa. Temos também a apresentação da música They Live, em inglês, do companheiro espírita lá de Belo Horizonte, James Marotta. E, no final, a sugestão final de Flávio, Gimnopédie número 1, do compositor Eric Satie, e é tocada pelo Kevin MacLeod, do site incompetech.com. Então, fiquemos aí com Flávio, conversando com a gente sobre Espiritismo na Arte. Então, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Cantinho Cast, a mais um episódio do Cantinho Cast. Hoje a gente está aqui no Cantinho, depois de uma palestra sensacional. A palestra de hoje foi em inglês, mas, como vocês já deu para vocês perceberem, vocês não estão lendo legendas e nem estão escutando tradução. Vocês estão escutando em português mesmo, é porque a nossa conversa vai ser realmente em português. Já que a gente acredita que a maioria de vocês que estão aí, estão escutando a gente, não tem um domínio do inglês, então nós vamos conversar em português mesmo. Mas nosso amigo Flávio Zanetti, que vocês já ouviram a risada aí, vocês já o conhecem, porque ele já esteve aqui no Cantinho Cast o ano passado, na nossa jornada do ano passado. Mas eu vou convidá-lo a se apresentar rapidamente, dizer de qual centro normalmente ele trabalha aqui em Massachusetts e as tarefas dele. Seja bem-vindo, Flávio, ao Cantinho Cast novamente.
Muito obrigado, Mackenzie. Obrigado aos amigos que nos ouvem remotamente. Flávio Zanetti, estamos afiliados lá com Caminho Verdade e Vida, em Somerville, na região metropolitana de Boston. Temos o prazer e a honra de visitar os outros grupos aqui, inclusive o Cantinho, nessa 8ª Joresp. Parece que eu sou a única pessoa que vem todos os anos, né? Então...
É verdade.
O nosso agradecimento pelo convite, né? Mais uma vez, muito obrigado por nos convidar, né? Obrigado pelo elogio da palestra, agradecemos o carinho e o companheirismo de sempre. E atividades que a gente participa lá no Caminho Verdade e Vida, exposição espírita, trabalho de passes, ajudamos na atendimento fraterno, fazemos trabalhos em geral no movimento espírita, no grupo espírita lá, no qual estamos afiliados, né?
É isso aí. Flávio, esse ano a gente tinha convidado, às vezes a gente convida Flávio para falar em português, às vezes a gente convida Flávio para fazer a nossa palestra em inglês, porque aqui no Cantinho nós temos 2 palestras por semana, uma na segunda à noite, uma no sábado à noite, e uma vez por mês a gente tira uma das segundas-feiras à noite para fazer uma palestra em inglês, para convidar aqueles que querem
aprender um pouco mais do vocabulário espírita em inglês, né? Ou algum americano, algum esposo, alguma esposa de algum brasileiro que queira vir, que queira treinar o inglês, ou que conheça um amigo espírita ou não espírita que queira conhecer um pouco do espiritismo em inglês, a gente tem essa reunião uma vez por mês. Então, Flávio às vezes vem uma vez ou duas vezes por ano nos ajudar aqui na divulgação do espiritismo em inglês. E esse ano a gente decidiu convidá-lo para fazer a palestra em inglês aqui no Cantinho durante a nossa jornada espírita, que é, como ele falou, a nossa oitava Joresp, ou como nosso amigo Daniel falou esse final de semana para a gente, é a Joresp 8. Né? Oitava Joresp, a Joresp 8, né, Flávio?
Eu acho fantástica essa ideia, o Mackenzie, de fazer uma palestra em inglês, uma vez por mês, pelo menos, né? Inclusive na Joresp, porque abre essa oportunidade para os amigos que têm companheiros, companheiras, né, maridos, maridas, vamos dizer assim, carinhosamente, né, esposos, esposas, né, companheiros, companheiras que não sejam brasileiros. Né. E aí faz com que as pessoas possam trazê-los, pelo menos em uma palestra, né, da Joresp. Então acho que é bem interessante essa perspectiva que vocês fazem aqui, muito bem mesmo.
Pois é, e aí esse ano, Flávio, a gente está com o tema da nossa jornada é sobre a arte, espiritizarte. E aí a gente lhe convidou para fazer, como a gente só tem essa palestra em inglês, então o tema da noite de hoje ele foi voltado para o tema geral mesmo da Joresp, para a gente fazer um apanhado geral do que é o espiritismo junto com a arte. E foi o seu tema, espiritismo em arte, ou espiritismo na arte, que inclusive é o título do livro de Léon Denis, né? Exatamente o mesmo título, foi o título da palestra. E eu vi que você, na palestra, utilizou alguns trechinhos do livro dele lá, obviamente fazendo um apanhado geral. Kardec falou de muitos outros pensadores, espíritas, não espíritas, juntando tudo. Então eu queria que você desse só um pequeno resumo de como é que você pensou a montagem do tema. Como é que veio assim na sua cabeça quando foi, você foi convidado para falar espiritismo em arte? O que é que veio na sua cabeça? Como é que você pensou em montar o tema?
Então, quando a gente começa a fazer uma palestra, né, ou preparar uma palestra, sempre a gente tem a ideia principal que a gente quer que as pessoas levem para casa. Então, o objetivo da palestra principal foi que as pessoas levassem para casa a ideia de que o espiritismo pode realmente ajudar as artes, e também as artes em geral podem ajudar o espiritismo. Como assim? Como que o espiritismo ajuda as artes? A gente sabe que o artista, né, ele tem inspiração, o artista tem esse poder realmente de tocar nossos sentimentos. Né? Então, inclusive, Léon Denis é um dos que fala sobre isso, no livro O Espiritismo nas Artes. Né? E procuramos, então, fazer um apanhado bem superficial, dando uma abrangência para que as pessoas tivessem uma ideia generalisticamente falando, sobre as artes espíritas, como, por exemplo, o teatro espírita ajuda o espiritismo, porque ele proporciona um veículo, né? uma oportunidade para as pessoas poderem, através do teatro, dar risadas e estar ali conhecimento espírita por trás disso. Olha, por exemplo, o filme Nosso Lar, que foi visto por milhões de pessoas no Brasil. Né? Traz a história do mundo espiritual, o tratamento, né, espiritual acontece no nosso lar, quando André Luiz, né, desperta no umbral, as coisas todas. Né? Então a gente aprende a ver isso, que a arte ajuda o espiritismo como? Sendo esse veículo para melhor divulgarmos e disseminarmos, né, o consolador prometido. É isso que a gente aprendeu, né, no livro do Léon Denis. A outra parte é como que a doutrina espírita ajuda as artes. É nos mostrando que através da mediunidade, através da intuição, que Léon Denis fala realmente, que os verdadeiros artistas, eles fazem com que as suas obras de arte nos remetam a essa conexão com o Criador, né? Que inclusive que usamos o pensador, né, o filósofo Hegel, que ele traz isso, que o objetivo nobre da arte é o mesmo da religião e da filosofia, conectar com o Criador e conectar com a verdade, com o conhecimento, com a lógica, com a razão. A gente procurou fazer no decorrer dos nossos 45 minutinhos.
Interessante. E aí, enquanto você estava falando, você obviamente fez o que talvez a gente esperasse, talvez muitos não esperassem, mas que eu particularmente esperava era que você fosse fazendo um passeio pelas artes, e você fez isso, né? Você mostrou exemplos de pintura, você mostrou exemplos na música, né? E você mostrou um exemplo de uma ópera, né? Não uma ópera, mas um salmo cantado, uhum, né? O Miserere, como é que é o nome daquele?
Miserere mei Deus, que em latim é ó Pai, ó Deus, tenha misericórdia de mim.
E de quem é, Flávio?
De Gregório Alegre. Ele foi escrito em 1630, se não me engano. E o curiosíssimo dessa peça Ele é o Salmo 51. A gente pode lembrar que os Salmos, né, eles foram, é o livro mais longo da Bíblia, né? E eles foram criados, né, para que as pessoas cantassem nos templos, né, nas sinagogas e assim por diante, na época lá dos judeus. Então a gente vê que esse especificamente, ele pede para Deus que tenha misericórdia, porque nós somos ainda muito imperfeitos, erramos muito, né? Ele usa a palavra pecado, mas nós sabemos que pecado não existe, existem erros, né? Então ele usa isso tudo e pede, né, que o Pai tenha misericórdia das nossas imperfeições. Mas o mais curioso, fora que essa ópera é maravilhosa, né? Quem tiver chance de olhar no YouTube, tem vários corais cantando a mesma, chama Miserere Mei Deus. E o curioso é que Gregório Alegre fez a mesma, e criou a mesma, e ela só podia ser tocada dentro do Vaticano. Então, durante quase 150 anos, somente tocava no Vaticano na Semana Santa. Olha que curioso isso.
Uma vez por ano, ninguém mais podia ouvir.
Quem a reproduzisse fora do Vaticano seria excomungado e corria, inclusive, pena de ser queimado vivo. Porque era um ato de contra, né, a fé religiosa da época. Acreditavam eles.
Que falta fazer um iPhone, né? Um smartphone na época, quem fala.
Como gravar um gravadorzinho de fita. Os mais velhos, né, que nós, assim, tínhamos aquele gravador de fita cassete. Você apertava dois botões juntos. Rec e play junto.
Verdade, gravava. Mas aí, pra continuar na história, e você contou na palestra, mas eu acho que vale a pena você recontar aqui, parece que tem alguém que tem um smartphone no cérebro, não era, Flávio?
Sim, é uma pessoa bem simples, bem... Não, brincadeira. Mozart, né, um dos maiores artistas que existiram até hoje na humanidade. Ele, com quatro anos de idade, já fez sua primeira sonata. Com 7, a sua primeira ópera. E aos 12, tinha escrito 2 óperas já. Então Mozart, com seus 20 e poucos anos de idade, vai até o Vaticano. Né, presencia o Miserere Mei Deus. Se emociona em ouvir a ópera. Volta para Viena. E reproduz a mesma com mínimas diferenças da original. Ele gravou aquilo em tudo no cérebro, né? Volta, escreve, e é hoje, só hoje, graças a ele, é que podemos ter acesso a essa música, porque senão não teríamos acesso. Olha que fantástico isso.
Estaria talvez ainda restrito, pelo menos por mais muitos anos, a uma apresentação por ano, né? E hoje a gente tem ela disponível por aqui. Esse é o grande poder da arte, não é? Um dos grandes poderes da arte é que a gente pode até tentar por muito tempo prendê-la, mas uma hora ela tem asa própria, ela tem voo, ela deixa de ser parte daquele que criou e passa a ser parte do mundo. Uhum. E voa e alça voo, e é como filho, né? Que a gente cria, que a gente coloca no mundo, dá comida, dá educação, mas uma hora vai sair de casa, uma hora vai crescer e vai ter vida própria, né? Parece que a arte tem isso também, né? A arte não é do artista, né? A arte é criada, mas cada pessoa que vê aquela arte, ela vê de uma maneira diferente, move a pessoa de uma maneira diferente, uns choram, uns sorriem, uns... Né? Eu não sei se foi impressão minha ou não, mas... Me pareceu você ficar muito emocionado quando você estava assistindo hoje o Miserere.
É só para nos emocionar muito, sempre. Sempre que a gente ouve, a gente sente emoções que vão lá no fundo da nossa alma. Muito curioso isso. E nós lembramos uma vez, o Divaldo esteve aqui com a gente, faz uns 5, talvez mais anos, 5, 8, 6, 8 anos, não lembro direito. Há muito tempo atrás. E no final ele explicou, né, pra gente a história da música. E nesse dia especificamente ele pediu para tocar, né, uma versão da mesma. E ele fez uma visualização, como ele sempre faz. E ele nos contou depois, né, depois da palestra, que durante a música várias entidades vieram ali, vinham, né, chegaram até o lugar do evento e com a música foram chamadas e elas ajudaram na doação de fluidos para todos que estavam ali na plateia. Olha que fantástico isso, né? A gente vê, por exemplo, quando Emmanuel nos diz no Consolador, né, que os verdadeiros artistas são aqueles que fazem tocar as nossas cordas, né, mais íntimas do ser. E nessas cordas faz com que as nossas emoções vão à flor da pele e consegue realmente se conectar com a divindade. Então essa música especificamente, desde a primeira vez que eu ouvi, já me emocionei muito. Até de falar já fico emocionado, olha que curioso isso. Sempre que eu ouço, nos traz assim, lembranças fantásticas. Né? Então, de novo, o convite está feito. Miserere mei Deus, de Gregório Alegre.
Muito bem, então vamos nos alegrar com Alegre aí, ou deixar a emoção fluir. Flávio, a gente escolhe também para cada palestra da Joresp uma música. A música desse ano, ela não necessariamente tem a ver com o tema arte. Porque como a gente procura escolher uma música em inglês, é mais difícil porque pelo menos a gente escolhe sempre uma música espírita, ou com teor muito espírita mesmo. Até agora, pelo menos, a não ser as músicas instrumentais que a gente tem, não são espíritas, a maioria, porque a gente pega essas músicas mais antigas, né? Beethoven, Mozart e tudo mais. Mas todas elas são espíritas. A música que a gente escolheu esse ano para a palestra, em inglês, Spiritism in Art, é de James Marotta. James Marotta é de Belo Horizonte, ele faz música espírita em português. E eu não sei porquê, nunca tive a oportunidade de perguntar a ele. Ele começou a fazer as músicas em inglês também. Então, ele tem várias músicas em português que ele adaptou a letra dele próprio para inglês.
Não é americano.
Não,
James,
não é americano. É James Marotta, exato. É. Ele é irmão de um outro espírita conhecido que trabalha também em Belo Horizonte, chama Luiz Sérgio Marotta. Inclusive, ele faz ele tem um pequeno trecho na Kardec Radio, né, que é a rádio em inglês aqui. Ele faz um trechinho explicando o Evangelho segundo o Espiritismo, 5 ou 6 minutos, todo domingo. E esse James Marotta é irmão dele, e ele faz a música e faz a letra. E o nome da música é They Live, né, eles vivem. E tem um trecho da música, né, ele está falando sobre... É uma música de consolação, uma música muito bonita que a gente vai escutar daqui a pouco, Flávio. A gente tocou, inclusive, hoje no começo da palestra. É uma música de consolação para aqueles que sentem a perda daqueles que já se foram. E a música sugere e diz, mesmo que a dor, né, do coração partido exista e é verdadeira, ou seja, esse sentimento é real da perda ou dessa sensação de perda, Não se deixe levar por isso, porque eles continuam vivendo. Eles estão, talvez, além da sua visão, mas isso não significa dizer que eles não estão do seu lado. Eles escutam, veem as suas lágrimas, eles sentem a sua dor, mas não se prenda nisso. Ouça as mensagens que eles nos deixam e nos dizendo que eles continuam vivendo. Né?
Que lindo isso, né, cara?
E é muito bonita a letra. Obviamente ele diz muito mais bonito do que eu estou falando, porque ele aqui é o poeta, né? Eu estou aqui só tentando traduzir a arte dele nisso.
I know it's sad that they're not here. It feels like life is not worth living, because they take a piece of our heart away with them. That's true. But what if I said they're not really gone? What if I said they're just beyond your sight? They're not lost in the stars, and sometimes not even far from you, but they hear your voice and they feel your pain. You don't have to take my word on that. Just listen to the messages they've left. They're back to let us know they live beyond the curtain of our tears, beyond the illusions of this world. They're back to let us know they live. They speak of how they care even more about the things that really matter. They're not lost in the stars, and sometimes not even far from you. But they hear your voice and they feel your pain. You don't have to take my word on that. Just listen to the messages they've left. They're back to let us know they live beyond the curtain of our tears, beyond the illusions of this world. They're back to let us know they live.
Mas você falou no começo, né, da inspiração, né, através da mediunidade, desses, seja uma inspiração intuitiva ou às vezes até uma inspiração literalmente mediúnica, mais ostensiva, dos artistas que recebem informações e acabam transpondo essa informação, seja para uma letra de música. Você até mostrou a pintura mediúnica, né, seja através de uma pintura mediúnica, seja através de uma psicografia, seja através de qualquer tipo de arte, né? E aí eu me lembro, Flávio, no livro Os Mensageiros, quando, não sei agora se é, acho que é nos Mensageiros, quando André Luiz vê uma pintura num determinado local e ele acha muito bonito aquilo, e ele olha e diz assim, mas eu conheço essa pintura, e essa pintura eu vi lá na Terra antes de estar aqui. E aí ele se espanta com aquilo. E aí disse, isso aqui é uma cópia, mas está tão bonita, tão mais viva. Aí disse, não, na verdade, lá na Terra é que era uma cópia desse aqui. O artista veio aqui, olhou, se impressionou com isso, voltou e fez a cópia. E a cópia é o Martírio de São Denis, onde o santo, esse São Denis, né, que é o padroeiro da França, ele é decapitado. Na história ele é decapitado, mas ele, a história conta, né, a lenda conta que ele continuava vivo. E aí você vê na pintura a cabeça, você não vê sangue nenhum, é uma pintura bem bonita, e você vê um halo de luz na cabeça dele. E a ideia talvez seja exatamente a mesma, que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. Ou seja, você está vendo o corpo separado da cabeça, mas ele continua vivo. Então, óbvio que aparentemente pode até parecer grotesco, mas não é grotesco, porque a pintura é feita de uma maneira que não se torna grotesca, e dá a ideia exatamente da continuação da vida, né? Dessa inspiração que vem do alto, para que a gente possa continuar se inspirando aqui.
Olha que curioso. eu pensei em usar essa história hoje na palestra, mas eu não sabia qual que era o público, se tinha muitos americanos ou não, e resolvi não usar porque eu achei que pudesse deixar um pouco de má impressão. por causa da pintura ter sido ele decapitado, né? Então não queria causar essa imagem na cabeça das pessoas. Resolvi não usar. O que, que eu usei? Usei a pintura mediúnica, que foi um Van Gogh que ele pintava com os pés. Para dizer a mesma coisa, né? O que a gente tem aqui na Terra é uma cópia muitas vezes grotesca ainda, né? Como o André Luiz nos diz, do que tem no mundo espiritual. Então todos os artistas que criam alguma uma obra que nos remete realmente à criação, que nos traz essas, né, no, esses espasmos de emoções que nós temos quando vemos, por exemplo, um quadro bonito ou esse mural aqui do cantinho que é maravilhoso, não sei se já falaram isso ou não, né? Então, a gente para e vê isso, né? A gente tem aquela sensação gostosa de sentir, né? E é realmente uma cópia do que está lá. A gente se, né, o artista se intuído, emocionado ou inspirado, né? E vai e cria aquela a escultura, o quadro, uma peça de teatro, o que seja, né? A gente sabe que realmente é uma inspiração. E esse é um dos maiores benefícios que a gente vê do espiritismo na arte. Que ele descreve, ou ele nos explica com ganho de causa, como que as coisas se dão, né? Como que elas se realizam. Por exemplo, Mozart fazendo a sua primeira sonata aos 4 anos de idade, né? É humanamente impossível uma criança de 4 anos, minhas filhas farão 4 anos aqui 2 semanas, criar uma sonata, né? Ou seja, a gente vê a potência do espírito imortal, que muitas vezes ali uma criança de 4 anos tem muito mais experiência do que somente 4 anos. A gente sabe disso, né?
É verdade. Você falou isso aí, Flávio, eu me lembrei de uma coisa aí. Eu vou falar, vai ser ligado à arte exatamente nesse aspecto, mas eu queria sua opinião no seguinte sentido. Uma criança de 4 anos, Mozart, né? Ele, artisticamente falando, ele é um espírito altamente evoluído, ou não sei se eu usaria a palavra evoluído, mas ele tem
desenvolvido,
né? Ele tem um conhecimento ali naquele, ou uma sensibilidade que ele já desenvolveu provavelmente, quer dizer, já desenvolveu em uma outra vida, em outras existências, mas isso não necessariamente indica que o espírito é um espírito de luz, um espírito iluminado, né? Como é que a gente concatena, junta essas duas ideias na mesma vida?
Curioso isso, porque minha interpretação é que essa faculdade, ele tem lembranças. Né? E, só que essa é só uma das faculdades. Tem várias, né? Nós temos várias faculdades. E esse é o conceito da própria evolução espiritual, né? Nós voltamos aqui na Terra várias vezes para aprender várias faculdades diferentes. Né? Essa ele pode se lembrar, mas outras ele pode ser ainda um pequeno aprendiz. Então, quando nós nos colocamos nesse meio, né? Já temos em algumas áreas um pouco mais de conhecimento, em outras menos. E aí nesse desequilíbrio de alguns mais conhecimentos aqui e outros menos ali, nós voltamos, né, reencarnamos para aprender um pouco mais. Esse fato de a pessoa ter essa arte desenvolvida, né, ou precoce, vamos dizer assim, né, não quer dizer que seja um espírito evoluído, pelo contrário. Né? Isso quer dizer que ele tem essa faculdade desenvolvida muito mais que o normal, com habilidades que a ciência até desacredita por uma criança de 4 anos de idade, né? Mas não tem uma correlação, nosso ponto de vista, né? Não tem uma correlação com evolução espiritual.
Bom, a gente já está, as nossas conversas na Joresp, acho que se vocês já estão nos acompanhando há um tempo, vocês sabem que as nossas conversas na Joresp, elas são um pouco menores do que, às vezes, os nossos outros episódios mais longos. Então, nós já estamos encaminhando para o final da nossa conversa com o Flávio, poderíamos conversar muitas horas aqui, porque antes, inclusive, da nossa gravação aqui, eles disseram, Flávio, vamos sentar para gravar. No final das contas, a nossa gravação vai ser menor do que a nossa conversa de antes da gravação, porque a gente tem tanto assunto para conversar que a gente, poderia passar horas conversando. Mas para a gente se encaminhar realmente para o final da nossa conversa, Flávio, eu queria trazer só mais dois pontos. O primeiro é falar um pouco sobre Jesus. A gente não vincula normalmente Jesus à arte. O mestre, eu não digo que não foi feito coisas sobre ele, né? Tem muita coisa sobre Jesus feita, né? Muitas óperas, muitas músicas. Bach, por exemplo, eu acho que eu diria que quase 80% da obra de Bach é totalmente voltada para o Evangelho. Uhum. E muitos outros, né? Handel, e aí a gente vai buscar. Então, tudo voltado muito para a história do Cristo, muita pintura, muita escultura, muito tudo. Mas Jesus em si, a gente olha para ele e é difícil para a gente pensar em Jesus como um artista. Porque a gente não vê Jesus pintando, a gente não vê Jesus escrevendo, a não ser na areia, né? Jesus artista, Flávio.
Eu diria que a oratória, impecável. Jesus conseguia passar a mensagem pros discípulos, né? E vamos lembrar quem eram os discípulos, quem eram as pessoas que ouviam Jesus? Muitas vezes pescadores, pessoas simples. Então ele conseguia passar mensagem muito complexa às vezes. Ele traduzia para histórias do dia a dia, com aquelas singelas palavras, singelas parábolas muitas vezes, ele trazia ensinamentos muito profundos. Que olhe, até hoje, 2000 anos, né? Estamos ainda aprendendo sobre Jesus. Então, para mim, o mestre artista é o mestre da oratória, o mestre dos mestres da oratória, né? E a gente sempre procura tentar se inspirar, né, na mensagem do Cristo, porque é realmente um espírito de altíssima luz que nos trouxe conhecimentos que ainda vamos levar muito tempo para aprender o que nós acreditamos, né?
É isso aí. Então, mais duas coisinhas. A última vai ser uma sugestão sua. Eu queria que você pensasse numa sugestão para a gente colocar aqui no final, uma música, uma poesia lida, alguma coisa assim. Se a gente não encontrar poesia lida, eu peço para alguém ler, a gente coloca aqui no final, ou eu mesmo leio, ou uma mensagem que você lembra, que você vai pensando aí em alguma sugestão, uma música espírita, uma música instrumental que você gosta, para a gente encerrar com ela. Mas antes disso, e aí você, quando terminar, você já pode, a gente já pode realmente fazer, pode emendar as duas numa coisa só. Continuando a ideia do Cristo, da oratória, qual o exemplo? O que é que você, assim, vem na sua mente de um desses exemplos de oratória do Cristo? Quando você estava falando, eu estava me lembrando, você falou e puxou esse assunto, eu me lembrei, né, que ele falava com os simples, mas ele também está lá conversando com o doutor da lei, com Nicodemos. Quando ele olha para o Nicodemos, que é doutor da lei, diz assim: mas como? Tu és doutor da lei e não sabe do que é que eu estou falando? Né? Ou seja, ele vai para cima porque ele conhece, mas ele também sabe falar com as pessoas que não têm o entendimento, né? Então ele adequa ali a conversa, e esse é o, talvez é realmente uma das grandes artes do orador, né? Você tem assim algum exemplo, alguma passagem do Cristo em que você gosta, que você se sente como se ele estivesse falando com você, talvez, ou alguma coisa assim que mexa? Eu sei que é muito amplo, tem muita coisa que a gente fala, mas você sendo palestrante, acho que às vezes a gente se gosta muito de uma passagem específica. Você tem uma passagem dessas assim?
Eu não poderia de não mencionar a mulher adúltera, né? Acho que essa para mim faz... toca um sino, não pelo fato da mulher ter sido na adúltera. Esse ainda é um erro que muitos cometem, de repente já cometemos no passado, acreditamos que já cometemos no passado também, uma encarnação passada. Então o que nós vemos é que Jesus, né, com a sua tranquilidade, com a sua serenidade, trouxeram a mulher adúltera, falaram: mestre, mestre, aqui, ó, essa foi pega no adultério, né? A gente lembra da história. E lá está fazendo, né, conta Amélia Rodrigues, que ele fazia mexia na areia, mexia umas pedrinhas, né? E aí ele olha para as pessoas, dá uma parada e pergunta, né? O que que ela fez, né? Ah, contaram a história, foi pegando adultério, assim, 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 tal, tal. Então, mestre, o que quer que façamos com ela, né? Vamos apedrejá-la, né? Ou seja, colocando Jesus numa sinuca de bico, como nós falamos, né? E aí a gente vê, por exemplo, a inteligência mais... muito mais avançado do que a gente pode imaginar. Ele, colocado numa sinuca de bico, colocado numa arapuca, vamos dizer assim, né? Porque se ele falasse sim, condene e jogue a pedra, cadê o perdão? Como nós falamos aqui hoje, pra pessoalmente dizendo, a mensagem cristã é o perdão. Se tudo fosse apagado e ficasse só o perdão, a gente chegaria de novo lá, né? Por quê? Porque é o perdão, é a base, né? É a obra basilar do cristianismo, né? Perdoar. E aí o que ele faz? Não. Se a lei pede que faça isso, né? Ele vai e fala na altura daqueles que estavam querendo condenar a mulher adúltera. Faça isso. Porém, esse porém, para mim, é a sobremesa, como é que se chama? A gente fala aqui nos Estados Unidos, é o icing, né?
Cobertura, né?
Cobertura do bolo de cenoura com chocolate. É aquele chocolatinho em cima do bolo de cenoura. Ele fala sim, ela deve ser condenada. Porém, aí vem a beleza do ensinamento, né? Só aqueles que não têm pecados ou erros que atirem, né, a primeira pedra. E aí conta Amélia Rodrigues que os mais velhos foram saindo antes, porque tinham mais erros, né? Tinha cometido mais erros. Então essa é uma das que sempre nos marca muito quando a gente lembra, lê e volta, né, ao Evangelho, né? Essa mensagem. Mas são tantas, né? São tantas passagens de Jesus, onde ele realmente se adequa, né, ao ambiente que ele está tá inserido. Isso é uma característica muito, muito difícil, às vezes, de você conseguir como orador. Que sentir o ambiente onde você está, sentir a vibração das pessoas, que elas precisam naquela hora. A gente tem técnicas, tem... Ah, tá pessoa dormindo, você chega mais perto. Ou, de repente, ela tá piscando, você fala um pouco mais alto. Tem maneiras de você tentar pegar, reter a atenção das pessoas. Mas o que ele conseguia fazer de chegar lá no ímpeto da pessoa, de ir lá dentro de cada um, e deixar lá a mensagem bem... É, numa colher dentro da... Né? É fantástico. Essa não tem outra que dá para mencionar.
Ele realmente plantava a semente lá dentro, né? Ele não deixava a semente fora. Com as palavras certas, ele colocava a semente dentro. A partir daí é o trabalho nosso de fazer com que essa semente germine, né, Flávio?
Exatamente.
Então, meu amigo, antes de você nos dar a dica final, e aí quando você der sua dica, você já pode se despedir, né, e dizer alguma coisa que você queira dizer para encerrar, eu quero lhe agradecer. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que a gente está junto sempre. Aos amigos que não o conhecem, Flávio, procurem conhecê-lo. Escutei muita palestra dele por aí na internet, tanto em português quanto em inglês. A divulgação espírita constante, o trabalho constante de fazer com que o espiritismo, do que aquilo que a gente chama de movimento espírita, realmente seja movimento espírita, não seja estática espírita, seja movimento. E Flávio, aqui em Massachusetts, ele é um desses grandes incentivadores dessa movimentação espírita entre os centros e tudo mais. Então, Flávio, obrigado mais uma vez por ter participado da nossa jornada, por estar aqui no nosso Cantinho Cast. Aí diga suas últimas palavras e diga aí sua sugestão para a gente encerrar o nosso episódio de hoje com a sua dica, a sua sugestão.
Bom, com muito coração e júbilo, a gente agradece pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de trabalho, aqui de estar junto com amigos tão queridos, tão, tão estimados, que são vocês, aqui do Cantinho. Nós já, a gente já se sente parte da casa aqui, para falar a verdade, né? Todos esses anos trabalhando juntos, né? Tentando colocar para frente o espiritismo, essa doutrina consoladora, né? Que Allan Kardec, mestre Kardec, vamos dizer assim, né? Nosso professor Kardec, melhor dizendo, nos deixou, né? E o que você falou é muito importante, porque para mim espiritismo é prático, né? Tem que ser prático, tem que mudar alguma coisa na minha vida. E ser espírita não é só espírita no centro. A gente aprende com Kardec que a gente reconhece o espírita pela sua transformação moral, né? Pelo esforço que fazemos para domar nossas más tendências e inclinações todos os dias, todos os momentos, né? Então a gente sabe disso. Então, trabalhar em nome do Cristo, né? Poder divulgar a doutrina espírita privilégio que não é um privilégio. É uma honra muito grande, né? A gente sabe disso. A gente fica muito feliz. Sempre tem um convite, a gente tenta fazer o máximo possível para poder responder o convite com um positivo. Aqui, felizmente, nos 8 anos que estamos aqui, né? Nunca falhamos. Esperamos o próximo ano.
É isso aí.
Outros grupos que a gente participa aqui também em Massachusetts, né? Por aí para fora, pelos Estados Unidos. Sempre muito bom conhecer novos grupos espíritas, conhecer novos espíritas. Realmente essa fraternidade universal que a gente aprende lá no Evangelho, a gente tem que pôr em prática, tentar pôr em prática, né? E se não começar dentro aqui da nossa casa, vai começar aonde? Então a gente acha que é uma excelente oportunidade para fazer isso. Né? Então, de novo, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pelos amigos que nos ouvem aí pela internet. E a nossa recomendação, vamos dizer assim, é mais uma música, porque hoje é noite da música, né? Não tem jeito. Ela é de Erik Satie, chama Gymnopédia, ou Gymnoped número 1. Então, depois a gente tenta colocar para as pessoas ouvirem, né? Uma que a gente faz o trabalho aí de edição mais para frente.
Ok, então vai estar aí escrito na postagem, vocês podem depois ouvir também, para ouvir mais vezes vai estar aí escrito, mas aqui no finalzinho a gente vai colocar pelo menos um pedacinho dela, e aí para vocês conhecerem, e aí quando vocês escutarem novamente, aí vocês lembram do nosso amigo Flávio Zanetti, que nos deu aí essa sugestão e recomendação. E eu sugiro, pelo que eu estou vendo aqui no telefone dele, ele sugeriu a primeira parte, que são 3 minutos, mas pelo que eu entendi, é uma obra complexa de mais de uma hora.
Mais de uma hora.
Então vai ser um bom tempo aí para sentar, fazer uma meditação, pensar nessa arte, na arte que faz com que nós cresçamos. Então é isso aí, minha gente. Mais uma vez, obrigado pela audiência e esperamos nos ver em breve. Até mais, ver Flávio.
Obrigado, abraços virtuais a todos. Muito obrigado.